Trabalho Social, sempre o PSD votou contra. Disse Luís Montenegro a André Ventura na campanha eleitoral: é chincana política fazer que aqueles que recebem subsídios devem ser mais fiscalizados ou são os culpados da situação que temos. A resposta é simples: nem Luís Montenegro nem o PSD querem fiscalizar nada. Querem dividendos eleitorais que não vão ter, que não vão ter, que não vão ter nesta legislatura. Mas fica claro, fica claro, fica claro que o PSD está disposto a voltar atrás e a assumir a posição. Mas então temos que ir até ao fim. Senhores deputados, na vossa proposta, um imigrante que chega a Portugal pode receber subsídios sem nunca ter contribuído para a segurança social. Quem chegar a Portugal, informação do vosso governo, do vosso gabinete, pode receber subsídios sem nunca ter contribuído um cêntimo. É errado e não deve acontecer. É errado e não deve acontecer. Senhores deputados, queremos combater os subsídios a sério, vamos fazê-lo. Vamos começar com uns, acabar com as subvenções vitalícias em Portugal.
As perguntas são dirigidas à senhora deputada Andreia Neto, que tem um tempo para responder. Portanto, agora a senhora deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Andreia Neto, impõe-se a pergunta até porque o PSD não o tomamos por um partido que se confunda com a iniciativa liberal, do ponto de vista em que a social-democracia não afasta a intervenção do Estado naquilo que diz respeito ao combate às desigualdades sociais. E nessa matéria não podemos confundir aquilo que é uma revisão apenas tecnicista, deixando de fora pessoas que temos no nosso país que vivem em situação de pobreza e de vulnerabilidade social, em particular não apenas as viúvas, como ainda há pouco exemplificou, porque sim, há pessoas viúvas que devem ter o direito de não trabalhar no nosso país, que foi para isso que efetivamente foram criadas as pensões também de viuvez ou de sobrevivência. Também não está claro se na pensão de velhice estão de facto afastadas as situações de isenção para pessoas que já não tenham condições de estar no mercado de trabalho ou de prestar trabalho social, e por isso era importante que o PSD esclarecesse se está disponível para, na especialidade, salvaguardar os direitos destas pessoas. E depois, por outro lado, também as famílias monoparentais, porque não deixa de ser curioso ver o CDS falar em subsídio à preguiça quando temos mães que têm que optar entre comer uma refeição completa ou cuidar dos filhos. Isto não é subsídio à preguiça, isto é ajudar quem está no topo daquilo que é a base social do ponto de vista da pobreza e quem efetivamente precisa de ter um apoio.
Obrigado, Sr. Deputado. Presumo que quem fez os esclarecimentos deseja ser esclarecido. Presumo. E a senhora, eu vou dar a... E dou à senhora deputada André Neto. As perguntas foram dirigidas não ao senhor deputado Hugo Soares, mas à senhora deputada Andreia Neto. Eu estou aqui, ajudam-me se ninguém me fizer sinais, nem não sei o quê, ajudam-me. Se estiverem todos quietinhos, ajudam-me mais. Ajudam-me, é sério. Não preciso de... Sim. Respirar fundo. Sr. deputado André Neto, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Ainda bem que o Sr. deputado André Ventura teve a oportunidade para me colocar essa questão, porque também me dá a oportunidade para lhe responder da seguinte forma. Ao Sr. deputado André Ventura, ainda o Sr. deputado estava no PSD e o senhor sabe que já o PSD defendia esta matéria. É verdade. É verdade, Sr. deputado. Não vai assim há tanto tempo, Sr. deputado. Depois, o Sr. deputado fala em oportunidades que o PSD terá desperdiçado em, no sentido de não acompanhar as iniciativas que o Chega apresenta. Ó, Sr. deputado, nós não podemos acompanhar o que está mal feito. Nós não podemos acompanhar o que está mal desenhado, Sr. deputado. Isso não, não me peça isso ao PSD. E depois, Sr. deputado, relativamente à última parte da sua intervenção, em que o Sr. deputado, mais uma vez, o Sr. deputado sabe que é mentira, o que o Sr. deputado disse é mentira, ao Sr. deputado é mentira, e eu vou-lhe ler exatamente aquilo que está na proposta do Governo, que diz nas condições gerais de acesso, Sr. Deputado, esteja atento. Nacionais de Estados Terceiros exige permanência em Portugal com título válido de residência durante pelo menos um ano, Sr. Deputado. Um ano, não há dúvidas. Está aqui, Sr. Deputado, está aqui. Sr. Deputado, chegou a altura do Sr. Deputado e da sua bancada escolher se o Sr. Deputado quer combater a fraude, como está sempre a dizer, se o Sr. Deputado quer estar ao lado da transparência, se o Sr. Deputado não quer enganar as pessoas, Sr. Deputado, está na hora de juntar-se a esta proposta do Governo e a este grupo parlamentar.
Calma. O Sr. Deputado André Ventura está a pedir a palavra para uma interpelação à mesa.
É mesmo uma interpelação
para...
à mesa? É uma interpelação à mesa, Sr. Presidente, para... sobre a condução dos trabalhos. Sr. Presidente, eu queria...
Faz favor.
Sr. Presidente, eu queria... Sr. Presidente, eu queria pedir-lhe para distribuir um esclarecimento do Governo, não é nosso. Do Governo, que foi solicitada quem podia receber prestações sociais no âmbito deste diploma, e o Governo deu um esclarecimento sobre isto, em que de facto fica claro que quem pode receber estas prestações sociais pode tê-las recebido e pode vir a recebê-las sem nunca ter contribuído um cêntimo para Portugal. O PSD pode mentir e inventar o que quiser, o esclarecimento é do próprio Governo.
Antes de continuar, espera-me, eu já pedi a todos que é. Primeiro digam exatamente qual é o documento, onde é que está publicado, e depois poderá fundamentar. Começando ao contrário, não me permite perceber se é uma verdadeira interpelação à mesa ou se é um exercício de um contraditório ou tempo extra de participação. Portanto, qual é a fonte onde...
Bem, Sr. Presidente, como nós não somos de fake news, aqui fica o...
Sr. O tempo está parado. Certo. Deputado André Ventura, tudo andará mais depressa se olhar para mim. Mas olhe para mim e diga-me então qual é.
Sr. Presidente, eu posso olhar para si se isto não parecer um
circo.
Deputado,
olhe para mim.
Olhe para mim.
Continuo.
Sr. Presidente, então.
Senhores deputados, é uma interpelação à mesa, é daquelas situações em que é entre quem interpõe e a mesa. Portanto, neste caso é assim. Faz favor.
Dizia eu, Sr. Presidente, como nós não gostamos de notícias falsas, este é um esclarecimento que pode encontrar em gov.pt, que eu saiba não é do Chega, é do Governo de Portugal, e em ministeriodotrabalho.pt, que também é do Ministério do Trabalho. Diz-se, nesse documento que nós queremos distribuir, que podem requerer a prestação social única, pessoas com 18 anos ou mais, residentes em Portugal, cidadãos de países fora da União Europeia com pelo menos um ano de residência.
Será distribuído. Está bem? Ficou claro? É para distribuir? Sim, está chamado.
É claríssimo nesta proposta que podem receber subsídios sem descontar. Isso está errado.
Era uma interpelação à mesa, que é uma interpelação à mesa também.
É mesmo, Sr. Presidente, para distribuir dois documentos, vou dizer quais são e quais o seu propósito, tal qual o Sr. Presidente pediu. Queria distribuir, creio que não era necessário, mas vou distribuir a proposta de lei aqui em causa. E distribuirei também a reforma da legislação relativamente à imigração, que de resto teve também o apoio e o voto do Chega. Para poder dizer o quê? Para poder dizer que, de facto, só podem receber ou aceder à prestação única aqueles cidadãos estrangeiros que estiverem cá há mais de um ano. Só que perante a reforma que nós os dois fizemos, para poderem cá estar com título válido há mais de um ano, têm, vejam só, que ter contrato de trabalho e estar a trabalhar. Ó, oh, deputado André Ventura,
está esclarecido.
O senhor tem que estudar.
Está esclarecido. Está fundamentado. Está. Ó, oh, senhor deputado, não vou pedir. Tá. Não. Senhor deputado, não. Está feito um esclarecimento, uma interpelação. Juntam-se os documentos, os senhores deputados têm outros momentos para poderem usar da palavra e penso que terminou o pedido de esclarecimento e vamos passar para a declaração política seguinte, que é precisamente do Chega, o senhor deputado Paulo Seco. Faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, subo hoje esta tribuna com um propósito muito claro: tornar público e demonstrar de forma inequívoca o momento difícil que Portugal atravessa e as consequências laborais que os trabalhadores portugueses encaram no presente e irão enfrentar no futuro. Sejamos bastante claros: durante mais de 5 décadas, nunca os governos em exercício estiveram para melhorar as condições da vida dos portugueses. Em Portugal sempre se viveu de clientelismos, subserviências e, sobretudo, de acordos partidários que sempre beneficiaram os mesmos de sempre. Enquanto não se instituir politicamente que a regra máxima é nascemos para servir e não para ser servidos, os problemas continuarão a ser sempre os mesmos, ou seja, subjugar a população com impostos, contribuições, taxas e taxinhas, distribuir migalhas e subsídios a seu belo prazer e garantir que o povo continue a viver de pão e circo. Senhoras e senhores deputados, estamos perante um governo fraco e de uma esquerda e extrema-esquerda que durante anos governaram este país contra quem trabalha. Enquanto os portugueses acordam cedo, pagam impostos pesados e enfrentam salários que não chegam ao final do mês, vamos continuando a assistir ao espetáculo degradante de centrais sindicais que controlam o diálogo social, que condicionam o país e que, através de greves sucessivas, continuam sempre a penalizar quem quer trabalhar. O direito à greve é constitucional, sim, mas é o direito a trabalhar, também é um direito fundamental, não é um favor. É uma necessidade. Nem todos os portugueses comuns têm rendimentos e pensões obscenas, como alguns que por aqui passam ou já passaram. Senhoras e senhores deputados, um dia de greve em Portugal, segundo os últimos dados estatísticos, ronda cerca de 800 milhões de euros por dia. Onde transportes estão parados, onde escolas estão fechadas e onde hospitais funcionam a meio gás. Quem paga? O português comum. Aquele que não tem patronos políticos nem proteções partidárias. Este modelo é insustentável e é imoral. Celebrar a greve é celebrar a precariedade. Celebrar a greve é celebrar a mediocridade. Queremos um país forte, uma economia e famílias fortes. Queremos, sobretudo, prosperidade. A reforma laboral que o Governo tem andado a negociar em concertação social com os parceiros sociais e que agora traz ao Parlamento é um exemplo perfeito do fracasso político. Meses e meses de negociação, meses de reuniões e mais reuniões. Reuniões essas onde a CGTP nem sequer se sentou à mesa, a UGT passou meses a fio a propor alterações atrás de alterações e, no final, sai porta fora sem qualquer acordo. E o Governo, em vez de assumir a responsabilidade, vem pedir ao Chega que salve uma reforma que ninguém quer. Arrogância política pura. Esta reforma não é construída para os trabalhadores, foi construída para agradar aos mesmos de sempre que décadas atrás de décadas vêm atrasando o desenvolvimento de Portugal. Resultado: mais precariedade, menos flexibilidade, mais rigidez num país que já é dos mais envelhecidos e dos mais fiscalmente pesados na Europa. pagamos mais para trabalhar do que a maioria dos nossos parceiros.